Voltamos a apresentar Conversa sobre Política.
Estamos conversando sobre o processo político que levou à criação do Legislativo no Brasil com Ricardo Oriá, historiador e curador do Museu da Câmara. Ricardo, nós estávamos falando já sobre o processo político no século XX, mas eu gostaria de voltar um pouquinho e lhe perguntar quais são as ações importantes que o Legislativo teve durante o Império.
Um ponto crucial da participação do Poder Legislativo na história do Império Brasileiro vai se dar exatamente na segunda metade do século XIX. A historiografia tradicional brasileira, ela sempre coloca alguns fatos como sendo protagonizados única e exclusivamente pelo Poder Executivo, né? A gente sabe que quem aboliu a escravatura no Brasil foi a Princesa Isabel, à época ocupante do trono brasileiro. Mas a história não é bem essa. A partir da década de 50 do século XIX, começa a haver um amplo debate parlamentar nas duas casas legislativas, Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores, era assim que eram chamadas, e que juntos formavam a chamada Assembleia Geral, era assim que era denominado o poder legislativo na época do Império. E há um debate intenso. Joaquim Nabuco era um deputado federal que ocupava a tribuna e fazia longos discursos em favor da abolição do trabalho escravo, em prol da reforma agrária. E há todo um debate. Tanto assim é que, desde os anos 50 até os anos 80, quando se dá efetivamente com a Lei Áurea a abolição da escravatura, várias leis são votadas no parlamento, né? A Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários. Mas passa a história, a imagem de que a abolição da escravatura foi uma concessão do poder imperial, né? Esquecendo-se de duas dimensões importantes para nós historiadores: a de que o parlamento teve um papel importante de discussão, de avaliação, e outra ainda, vários segmentos da sociedade, inclusive a própria resistência de clubes abolicionistas, né, intelectuais, jornalistas e até os próprios negros que reivindicavam a sua emancipação. É até interessante observar que a data que se consagra é a data 13 de maio, como o dia da assinatura da famosa Lei Áurea. Mas antes, dias antes, no dia 9 de maio, a Câmara dos Deputados havia aprovado essa lei. Então é muito importante observar, trazendo essa discussão para os tempos atuais, é que a lei, ela é fruto de um processo de discussão, né, que surge no parlamento. Né? E muitas vezes, quando o presidente sanciona, a lei leva até o nome do mandatário do Poder Executivo, mas esquece desse longo trabalho que é da discussão, que é tão caro à democracia, que é a discussão que o parlamento propicia, o embate das ideias, né? A construção de uma proposta consensual, a maioria, né? Sendo ouvida. E aí nós podemos remontar a própria origem da palavra parlamento, vem de parlar. Parlar, no sentido de falar, de debater, de discutir as ideias. E é esse que é o objetivo dessa casa legislativa.
Depois desse papel importante no fim da escravidão no Brasil, que é inegável, né, como você mesmo destacou, qual foi o papel dos parlamentares na proclamação da República?
Logo após a abolição da escravatura, vai haver uma certa ruptura no sentido de um pacto que até então existia entre a aristocracia rural, que era a principal classe dirigente do país, né, que tinha sua representação no parlamento, que eram representados basicamente pelos fazendeiros, né, que usavam logicamente a mão de obra escrava. E esse segmento, logicamente, não vai dar o apoio necessário e nós vamos ter uma ruptura no ano seguinte, né, que é a implantação da República no Brasil. E é importante observar que em 1891 nós temos a nossa segunda constituinte, né? Essa constituinte realmente vai resultar numa constituição promulgada, né? Em 1891, a primeira constituição da República, e que vai representar, de certa forma, em termos legais, uma ruptura com o Estado monárquico. A primeira ruptura é na mudança do próprio regime político. Nós passamos de monarquia para a República, né? E há também uma ruptura importante, que é a separação da Igreja e do Estado, né? Nós passamos a ser um Estado laico, não mais religioso. No Império, a religião oficial era a religião católica apostólica romana. Com a Constituição de 1891, o Estado brasileiro se torna um Estado laico e essa tradição tem se mantido em todas as nossas constituições.
Estamos conversando com Ricardo Oriá, historiador e curador do Museu da Câmara. Bem, você estava falando, Ricardo, sobre a participação dos parlamentares e a resistência deles aos movimentos ditatoriais. Mas houve parlamentares que colaboraram com esses momentos autoritários?
Sobretudo no período do regime militar, nós vamos encontrar, como eu falei, a estrutura bipartidária brasileira, instaurada após o golpe de 64, vai permitir que muitos deputados, logicamente, se aliem à ideologia, né, de segurança nacional. Né? Nós vamos ter deputados que vão realmente também se fileirar junto a essa ideologia de segurança nacional que, basicamente, vigorou durante esses 21 anos do regime militar. Mas como a história é bastante dinâmica, né? Já nos anos 70, né, começa aqui também na Câmara uma longa luta, não só pelo retorno do pluripartidarismo, como lhe falei, vai se dar em 79, mas na década de 70 já há um movimento no sentido de anistiar os presos políticos, porque muitos parlamentares foram cassados, perderam seus mandatos políticos, muitos políticos foram exilados, né, foram forçados a ir para o exterior, e já começa um debate muito interessante que, às vezes, também só se dá a dimensão que a sociedade não. A discussão da lei da anistia, ela começa aqui no Parlamento Brasileiro. Tanto é que vai ser criada uma comissão para discutir. Essa lei é posteriormente votada, em 1979, e eu considero assim um marco fundamental dentro da história do Legislativo, porque a partir de 79 há realmente um enfraquecimento dos governos militares, na medida em que vai propiciar o retorno de importantes líderes políticos, como é o caso de Miguel Arraes, Leonel Brizola, Fernando Gabeira e tantos outros que ainda terão um papel importante na história do século XX.
E a nossa última Assembleia Constituinte, na década de 80, que foi elaboradora da Constituinte Cidadã. Qual é a sua avaliação daquele processo?
A gente não pode perder a dimensão, assim como historiador, do contexto em que a Constituição ela é elaborada, né? Nós saímos de 21 anos de um regime militar, né? E, logicamente, que havia um represamento, digamos assim, da sociedade civil que estava ávida por reconquistar os seus direitos de cidadania, né? Tanto é que a década de 80 é considerada não só a Constituição, viu, Cris? A década de 80 é uma década cidadã. Há uma forte emergência da sociedade civil através de inúmeros movimentos sociais. E esses movimentos sociais vêm até o processo constituinte, né? Nós temos isso registrado aqui na Câmara dos Deputados com petições, com audiências, com vários recebimentos da parte do então relator, que era o deputado Ulisses Guimarães, que recebia diversas comissões que vinham trazer os seus anseios. Então, muitos criticam a Constituição, resultado desse processo, dizendo que ela é excessivamente detalhista. Mas é preciso que nós entendamos que ela é fruto de um processo após 21 anos da ditadura militar e que as pessoas queriam ver a sua vontade, os seus desejos, os seus direitos contidos nessa carta. Ela talvez peque por esse excessivo detalhamento, mas ela é fruto da sua própria conjuntura, no momento em que a sociedade civil redescobre a política e redescobre o parlamento brasileiro.
E depois desse processo de redemocratização, de estabilidade já há mais de duas décadas no país, quais são os desafios da Câmara dos Deputados no século XXI?
Pergunta difícil. Poderíamos passar horas e horas aqui falando sobre os desafios para o parlamento brasileiro nesse século XXI. Mas eu acho que há sempre desafios na medida em que essa casa é uma casa representativa da soberania popular e tem sempre que estar antenada com os anseios da sociedade, né? Eu acho que a grande vantagem do parlamento brasileiro, né, do poder legislativo como tal, em qualquer democracia representativa, é estabelecer essa interlocução com a sociedade civil. Nós não podemos perder essa visão de que o parlamento deve estar sempre aberto aos anseios da sociedade civil. E, logicamente, que há sempre o embate, né, político entre diferentes ideias. Mas eu acho que, como historiador e como pesquisador social, essa casa deve respeitar, sobretudo, a pluralidade das ideias, né? Nós devemos ter muito cuidado para que essa casa não se torne, digamos, o espaço apenas de um determinado segmento, mas que dê voz e vez a diferentes vozes, né? A diferentes visões. E é isso que deve primar o trabalho legislativo, né? Acolher a quem sobretudo, necessita, né, de que os seus direitos sejam assegurados, né? E não esqueçamos também, essa não é apenas a Casa das Leis, é primordialmente a Casa das Leis, mas não esqueçamos uma importante função, que é a função fiscalizadora, né? A função que o Legislativo exerce em relação às políticas públicas que são implementadas pelo Executivo, né? Essa casa tem um papel importante no sentido de também fiscalizar, né? E ser o mais transparente possível no sentido de que essas políticas públicas também possam, né, configurar efetivamente os direitos de cidadania que estão expressos nas leis e na própria Constituição.
Uma última pergunta, Ricardo. É possível resumir a importância do parlamento para a história brasileira nos últimos 2 séculos?
Eu tenho observado que a historiografia brasileira, ela sempre cuidou com muito esmero da atuação dos nossos governantes, né? Nós temos até uma periodização da história que dá conta, né, dos governos republicanos, República Velha, Era Vargas, governo JK, né, governo da Nova República, e esquece a dimensão e a atuação importante que o parlamento brasileiro teve na história. Então, eu até sugeriria que os cientistas políticos e historiadores pudessem escrever uma nova história do parlamento brasileiro. Não uma história calcada na ação dos governantes, mas, sobretudo, nas demandas que a sociedade teve em relação ao parlamento brasileiro, que é um aspecto muito importante durante toda essa trajetória. E por fim, Cris, eu até diria que a grande lição que as comemorações dos 190 anos deixa para nós, cidadãos, é que comemorar não é apenas festejar, é trazer a discussão do que representaram esses 190 anos, refletir sobre as conquistas, sobre os avanços, sobre os retrocessos, sobre as rupturas, sobre as continuidades que representaram esses 190 anos da história. A gente sempre tem que ter essa dimensão de que não é apenas festejar, a comemoração, ela propicia também um espaço para a discussão, né, do papel do parlamento na história nacional. Mas eu acredito, como historiador, e convoco a todos os pesquisadores, que a história do parlamento brasileiro, ela ainda está por ser escrita, dando voz e vez a esse conjunto da sociedade, que são os parlamentares, deputados e senadores, e o papel que eles tiveram nesses 190 anos da história do Brasil.
No programa de hoje, conversamos com o historiador e curador do Museu da Câmara, Ricardo Oriá. Doutor em História da Educação pela USP e mestre em Direito Político pela Universidade Federal do Ceará, Ricardo é consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de Educação e Cultura. Muito obrigado pela sua presença no programa.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
O Conversa sobre Política tem a produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Paulinho de Souza, coordenação e edição de Guilherme Bacalhau, edição de Verônica Lima e apresentação de Cristiane Bernardes. Para ouvir outras edições do programa, acesse www.radio.câmara.leg.br. Até a próxima sexta-feira em mais um Conversa sobre Política. Uma boa semana para você.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação Cristiane Bernardes.